iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sete horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves e o Roberto Nali no Interatividade, estão aqui deixando os estúdios da ABC. Um abraço para o Roberto e para o Divan, um excelente programa que fizeram aí. Nós estamos chegando com o Semana da Boa Nova e vamos juntos até as 9 da manhã, com esse programa que analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você entra em contato conosco de várias formas. Você liga para cá, telefone 44359020. Você pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou também passar no Facebook e fazer o seu post, / Semeando a Boa Nova. Vai lá e faz um post pra gente, estamos aguardando a sua passagem por lá. Telefonando, entrando em contato conosco de qualquer maneira, você concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembramos que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos aqui com a nossa equipe Apostos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos, pai da Marilis, fazendo o som bonito chegar até você aí. Na coordenação das perguntas aqui, o Sérgio Martins, o nosso ouvidor. Nos telefones, o Valdir e a Clarissa. No apoio geral, o Danilo. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje, recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira, da Casa Espírita Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Luiz Armando, bom dia. Sempre um prazer recebê-lo aqui com a sua presença tão edificante ao programa Semana da Boa Nova.
Muito bom dia a todos. Recíproca é verdadeira.
Muito bem. O Luiz Armando está com a gente aqui hoje porque nós vamos falar de lei de causa e efeito. Esse é o tema de hoje, lei de causa e efeito. E nós já começamos a perguntar para o Luiz Armando aqui a respeito disso, porque, Luiz Armando, a gente tem aí uma situação em que um dos pontos que são pesquisados aí nas pesquisas, nos laboratórios, nos centros de pesquisas sociais, etc., né, de todo o planeta, é a chamada lei da causa e efeito. É um ponto, um dos princípios das pesquisas, inclusive, é essa, né, buscar uma causa, um efeito e uma causa, relação entre eles. Essa seria a chamada lei de causa e efeito que o Espiritismo tanto fala, Luiz Armando?
Sim, é baseado naturalmente na lei de Newton, né, a terceira lei de Newton, e na realidade a doutrina espírita ela resgata, atualiza, moderniza, torna compreensível para nós o funcionamento desse mecanismo extraordinário que acaba induzindo-nos à evolução espiritual.
Você falou de Newton, né, o grande cientista, o Newton, mas essa é uma lei aplicável às questões da física. Né? E da mesma forma como é aplicada lá, pode ser aplicada também nas questões espirituais?
Com certeza.
Que relação que tem?
A doutrina espírita ela nos apresenta vários argumentos, começando do livro dos Espíritos, onde vamos ouvir falar sobre a pluralidade das existências. Depois encontramos mais conteúdos interessantes no capítulo Bem-aventurados os Aflitos, o mais longo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ouvir falar da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e de maneira mais objetiva e concreta nós vamos encontrar um conteúdo bastante interessante na normatização que Kardec apresenta no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, uhum. ou A Justiça Segundo o Espiritismo, onde ele vai nos falar sobre o Código Penal da Vida Futura.
Agora, Luiz Armando, explica para o nosso ouvinte deve estar querendo entender aí por quê, qual é essa lei de Newton, né? E o que fala a lei de Newton, o que fala a lei de causa e efeito?
A lei de Newton fala que para toda ação existe uma reação contrária de igual força e intensidade, e na verdade a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que o princípio da reencarnação está atrelado a essa lei de causa e efeito, e nós vamos encontrando nos fatos da vida, seja nos fatos assim de ordem individual, de ordem social, de ordem individual, de ordem coletiva, uhum. as justificativas de maneira lógica, coerente, substancial, oferecidas pelas informações que a princípio a espiritualidade nos trouxe. E, de uma certa forma, aí nós vamos interpretando e associando ao longo das nossas avaliações, dos nossos estudos e pesquisas.
Vamos para o nosso ouvinte, que tá, aquele que está na nossa audiência aí, acompanhando o Semana Boa Nova, vamos dar um exemplo para ele aqui. Por exemplo, a lei de Newton diz assim: quando eu dou um muro numa mesa, eu vou sentir uma dor na mão, evidentemente, sim. porque a força que a mesa exerceu sobre a minha mão e no sentido contrário, né, na mesma intensidade, então eu senti a dor. E na área espiritual, no campo espiritual, onde é que... Dá alguns exemplos para a gente.
Então, existem vários exemplos, só para ser mais assim, prático, né? Uhum. Nós vamos encontrar exemplos coletivos, por exemplo, no livro Cartas e Crônicas, nós encontramos as informações do Humberto de Campos justificando um episódio trágico ocorrido na história do Brasil. Na realidade, eu acho que é 19 ou 17 de janeiro, de dezembro de 1961, onde mais de 400 pessoas, a maior parte delas crianças, foram queimadas e pisoteadas no Gran Circo Americano, que se incendiou 20 minutos antes de terminar o espetáculo. Aquilo lá estava relacionado com um episódio havido em Lyon, no ano 175 da Era Cristã, onde muitos cristãos foram queimados, pisoteados por cavalos, por decisão das autoridades locais, que faziam uma homenagem a um representante do poder central do Império, chamado Lúcio Galo, e que os visitava. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Pontos e Contos, do próprio Humberto, a mensagem Talidomida, que vai nos falar a respeito do surgimento dos anos 50, anos 60, de milhares de criaturas com atrofias nos membros superiores e inferiores, que estariam, na realidade, experimentando em si mesmos os atrozes atos contra judeus em guetos, principalmente da Polônia, onde eles, na verdade, invadiam aquelas áreas, na ânsia de surrupiar joias e pertences, e não hesitavam em impor, porque tinham um poder atrás de si, aquelas lesões terríveis naquelas outras criaturas humanas pertencentes à comunidade judaica. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Santa Maria, 2 anos atrás, me parece, um episódio associado também ao nazismo, justamente aos banhos que usavam um gás que acabava matando pessoas deficientes mentais, insanas mentalmente, os próprios judeus, não é? E que, na realidade, vieram experimentar em si mesmos os efeitos daquilo nesse episódio triste lá do sul do país, onde a queima das placas de isopor que lá estavam de péssima qualidade gerava um gás chamado cianeto, que é o mesmo que foi utilizado lá naquela época. Nós temos também, só para encerrar, um outro caso individual aqui de Santo André, de um rapaz chamado Fábio Mário Henry, que morreu no final de uma balada na cidade de Cuiabá, nos anos 80, onde foi provocado por um outro participante da noitada, e que evidentemente deve ter reagido, e o cara não hesitou em desferir alguns tiros, um dos quais matou-lhe. E através do médium Chico Xavier, tempos depois, numa carta extraordinária que está no livro Assuntos da Vida e da Morte, do GEM, né, ele vai nos mostrar que aquele fato, na realidade, representava o cumprimento de uma sentença lavrada contra ele mesmo, pois ele era o bisavô Evaristo, morto lá na cidade de Lucca, na Itália, no ano de 1920, através de suicídio, cometido contra si mesmo, evidentemente, por conta de algum episódio lá de ordem, talvez, afetiva.
E, se eu não me engano, esse é um caso que tem, inclusive, uma carta, né, psicografada por ele, não é?
Exatamente. Essa carta está no livro Assuntos da Vida e da Morte. Nós já apreciamos num outro programa que nós temos chamado As Cartas de Chico Xavier na Rádio Boa Nova. Uhum. E temos um trabalho que, por sinal, no próximo sábado nós estaremos apresentando lá no Centro Nosso Lar, na Rua Duarte de Azevedo, em Santana, em São Paulo, das 9h ao meio-dia, entrada gratuita, intitulado A Lei de Causa e Efeito e as Suas Sutilezas, onde esse caso também é citado como um referencial importante na confirmação dessa associação entre causa e efeito, ação e reação.
Perfeito. 7h10, você que está aqui na ABC, está acompanhando o nosso programa, o Semeando a Boa Nova, e nós vamos juntos até as 9h da manhã, a respeito, hoje a respeito de lei de causa e efeito. Diga pra gente aqui, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz pra gente o que você está achando do programa, telefone 44-35-90-20, nós estamos também aí com o telefone 997-666-555 à disposição para você fazer chamada ou também mandar SMS pra gente. Então você tem várias maneiras de passar aqui pela nossa sala aqui de visitas e fazer parte do Semeando a Boa Nova, porque você ajuda a nos fazer o programa aqui. O Sérgio está acompanhando o programa lá, os envolvimentos dos nossos companheiros pela internet. Sérgio, já tem foto do Luiz Armando na internet hoje?
Tem foto do Luiz Armando, sim.
Onde que você postou? Está no nosso
Facebook.
/ Semeando a Boa Nova.
Isso mesmo.
Ah, ótimo, tá bom. Então os ouvintes já tem ouvinte passando por aí, pela mesa do ouvinte, já tem também. Daqui a pouco mais tarde o Sérgio fala mais dos nossos ouvintes que estão aí. Marinho, você queria fazer um comentário a respeito?
Eu gostaria de destacar. Nós ficamos muito felizes sempre com a visita do Luiz Armando, porque a sua memória, eu diria quase que fotográfica e outras gráficas mais, né? É impressionante que ele cita os fatos, as fontes, os livros, e é uma beleza a gente conversar com ele, porque é um manancial de dados e informação. Eu peço ao ouvinte que fique atento aos comentários do Luiz Armando, porque os seus comentários, eles são todos baseados em fatos, né? Registrados, e ele cita todas as fontes normalmente. Então a gente aprende muito com ele. Agora, o que eu gostaria de destacar é que você fez a pergunta para o Luiz Armando com relação à lei da física, né? A lei de Newton, e a questão da lei de causa e efeito, que na questão espiritual a gente sempre aborda, né? O meu destaque, talvez, para reforçar o que foi dito aqui, é que enquanto uma atua na questão física, na questão material, nas questões mecânicas do mundo, não é? A lei, esse mesmo princípio, para a gente ver a sabedoria de Deus, como é que são as coisas, esse mesmo princípio que rege essas coisas físicas do mundo, rege as coisas morais na dimensão espiritual, né? Então a gente percebe, assim, claramente que se na física nós temos as consequências naturais dos corpos que se movimentam e das forças que atraem ou repelem muitas vezes as coisas, na dimensão espiritual, essa mesma lei é aplicada de sentido moral e espiritual, de tal maneira que nós passemos a sempre, eu não gosto nem de usar a palavra sofrer, porque sofrer sempre implica uma coisa ruim, né? Mas nós passamos a colher, talvez seja a melhor palavra, né? As consequências de tudo aquilo que nós fazemos, para o bem ou não, não é? Então a gente pede ao ouvinte que preste atenção realmente na sequência que vem por aí, que hoje a lei de causa e efeito vai ser devidamente debulhada.
Até porque nós estamos vivendo um momento interessante, né, Luiz Armando, no nosso país, né? Os movimentos sociais que estão aí devem trazer consequências, devem ter efeitos importantes na vida das pessoas que estão causando esses movimentos, não é?
Sempre tem, e nós encontramos no capítulo 18 do livro A Gênese duas mensagens que poucas pessoas sabem são de origem espiritual. Elas, na realidade, foram obtidas por Allan Kardec, reproduzidas no mês de outubro de 1866 e depois seriam reaproveitadas de uma forma talvez mais didática, justamente no capítulo que fecha o livro A Gênese, o último dos quais Kardec construiu. E essas mensagens prenunciam que os grandes eventos que marcariam essa transição planetária, eles não seriam necessariamente grandes cataclismas, talvez até alguns deles ocorressem, mas não seriam os fatores determinantes como em outras épocas mais recuadas no tempo. Na realidade, os grandes movimentos sociais seriam os causadores dessa renovação, e com certeza todos esses episódios isolados vão se somando e vão trazendo consequências positivas, talvez alguns retardamentos, né?
Uhum.
Chico Xavier teria dito lá naquele livro, ou pelo menos para aquele nosso irmão Geraldo Lemos, que se até 2019 não houvesse uma terceira guerra, nós teríamos saltos assim assustadores no campo da evolução, em todos os sentidos, do ponto de vista científico, do ponto de vista social, tão assustadores quanto foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu da noite para o dia para nós e provocou grandes mudanças na reunificação da Alemanha, não é? Então nós temos que orar para que esse episódio não venha a suceder, porque para Deus não existem limites e as grandes mudanças podem se dar assim de uma forma inesperada.
Né? Perfeito. 7:15, Luiz Armando, nós estamos falando lei de causa e efeito e você precisa agora dizer aqui qual é a palavra especial que você tem aí, a palavra especial a respeito do tema de hoje, lei de causa e efeito. Depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que é que você usou a palavra especial. Qual é a palavra?
Renovação.
Renovação. Essa é a palavra especial, lei de causa e efeito. Renovação. E depois, no final do programa, você explica para nós, então, o porquê que você associa renovação ao tema de hoje, lei de causa e efeito. Nós estamos falando de lei de causa e efeito e até agora nós só falamos de acontecimentos trágicos, né? De infortúnios, de situações assim, que afetam as pessoas de uma maneira muito negativamente. Será que a lei de causa e efeito está associada só a acontecimentos ruins, a infortúnios, a tragédias nas vidas das pessoas, ou pode haver também uma associação com coisas boas, hein, Luiz Armando?
A lei de causa e efeito naturalmente contempla todas as ações que naturalmente marcam a vida do ser. Nós vamos observando que a humanidade nos últimos 100 anos tem avançado bastante na busca do entendimento de si mesmo, né? E na realidade os grandes contratempos, talvez contrariedades que nós experimentemos na vida estejam relacionados sempre à nossa ação mental, não é? A mente, uhum, vamos dizer assim, o operador do sistema integrado espírito, perispírito e matéria. Então tudo que você pensa, tudo que você sente acaba repercutindo em você mesmo. Eu acho, uhum, que todos os fatos felizes também são derivados dessa ação que na realidade provoca uma reação, né? O grande problema é que nós ainda não estamos suficientemente despertos para talvez compreendermos que a nossa disposição em fazer o próximo feliz, que é aquele discurso que a espiritualidade tem, de uma certa forma, reiterado às vezes, repetido, né? Nossa felicidade está intimamente relacionada à felicidade que conseguimos produzir para as outras pessoas. Como, uhum, isso não é uma preocupação assim dominante em nós, nós queremos ser felizes, queremos que os outros nos façam felizes, então nós enfrentamos dissabores. A gente tem acompanhado bastante a evolução da área da saúde mental e temos assistido algumas palestras muito interessantes também, onde temos recolhido muito aprendizado. Uma delas está nos sugerindo que vertentes da área da saúde estão já convencidos que cérebro e mente são coisas diferentes e a mente, na realidade, é o fator determinante da sua saúde ou da sua desarmonia fisiológica ou mesmo emocional, psicológica, psiquiátrica, né?
Uhum.
Então você é o artífice do seu próprio destino sempre, você está inexoravelmente preso às suas ações, sejam elas as objetivas, como ações assim mais ostensivas, como as subjetivas, aquelas intimamente acalentadas, que criam, né? E Kardec, a gente tem assim se debruçado muito sobre o estudo da obra de Kardec, essa história de que Kardec está superado é uma falácia, porque Kardec tem tanta coisa a nos dizer ainda, e realmente quem afirma aquilo que foi dito há pouco é que não estudou Kardec. Então você vai se conhecendo, vai se descobrindo num mundo de fluidos, por exemplo, que emanam de você, do qual você é constituído nas suas três estruturas e que na realidade repercutem no meio, repercutem nas pessoas, interferem no mundo espiritual, trazem repercussões e reflexos do mundo espiritual para o mundo material. Então o que você pensa, naturalmente, de uma certa forma, imprime-se numa atmosfera fluídica que o circunda, é acessível àqueles que estão diante de você, é acessível para os médiuns, às vezes, que conseguem visualizar coisas que só você conhece da sua intimidade, né? Nas chamadas imagens fluídicas que o Kardec trata, que o André Luiz depois viria a tratar, que depois outras correntes chamariam de forma-pensamento, na realidade Kardec chama de fotografia do pensamento, estuda isso de uma maneira brilhante no livro Obras Póstumas, livro pouquíssimo conhecido, escrito e publicado depois de 9 anos da morte de Kardec, e que traz ali conteúdos extraordinários para nós aprendermos um pouquinho mais sobre esse manancial extraordinário que chamamos de Espiritismo.
Perfeito. 7h19, Sérgio, queria fazer um comentário.
Marinho, quando a gente fala em lei de causa e efeito, até por conta da literatura espírita que existe, por um lado a gente tem um pouquinho da impressão de lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Às vezes a gente tem a impressão de que se eu ferir alguém com uma faca, eu vou ser ferido com uma faca numa próxima encarnação. Do outro lado, do lado positivo, a gente tem também uma impressão de uma troca com a divindade. Ou seja, se eu for bonzinho, Deus só vai me dar coisas boas. Se eu for malvado, Deus só vai me dar coisas ruins. Então eu começo a fazer coisas boas pensando em fazer uma troca com a divindade para me garantir, para não me acontecer coisas ruins. É isso? Lei de causa e efeito, é isso? É uma questão de troca? É uma relação de troca?
Não, absolutamente. Eu acredito que o fundamento, a base da lei de causa e efeito é a justiça divina, né? Mas é a justiça divina não no sentido como se coloca de punições ou de trocas benéficas que possam existir. É a justiça divina que oferece para todos as mesmas oportunidades, né? E é um fundamento educativo, é um fundamento de aprendizado para as pessoas. Nós podemos observar esse mesmo princípio, Sérgio, nos primeiros anos da infância dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Uma criança, ela vai aprendendo à medida que as ações que ela toma geram resultados que ela não espera, né? Podemos reparar, quem tem crianças em sua volta tem um manancial de observação, tem um campo de observação impressionante para nós vermos como é que as crianças aprendem, como é que elas tiram as suas conclusões dos fenômenos que as cercam, não é? Sem citar ainda no conhecimento que já trazem na sua vida espiritual anterior, não é? Mas todas as vezes que alguma coisa acontece, a pergunta natural que a criança faz é o porquê, né? Por que que isso acontece? Por que que aquilo acontece? Tem até quadros de humor na televisão que falam, né, da criança que pergunta muito o porquê. Se nós prestarmos atenção, a criança está aprendendo a lei de causa e efeito. Porque ela está vendo um determinado efeito e não entende por que que aquilo acontece, não é? E apesar das explicações que nós damos, ela procura tirar as suas conclusões, né? Então nós podemos dizer que a justiça divina, a vida, faz assim com a gente também, não é? Nós somente iremos aprender que nós não devemos odiar ninguém o dia que nós sentirmos as consequências do ódio. Nós somente vamos aprender que amar é bom o dia que nós sentirmos as consequências do que significa verdadeiramente amar, né? Então, aquelas consequências que nós temos, que são indesejáveis, porque a nossa ignorância perpetrou uma ação, porque nós fizemos alguma coisa que nós não devíamos, nem de longe se trata de um castigo e nem de longe se trata de uma troca com Deus, né? É uma falta de compreensão. Muitas vezes na casa espírita, nós falamos que nós temos mesmo que fazer coisas, né? Nós temos que ser bonzinho, temos que fazer a caridade, porque se nós fizermos a caridade, nós vamos... Então, se nós não procuramos entender que temos que praticar caridade pela caridade, se nós não entendermos que nós temos que praticar caridade porque o universo inteiro é regido pela lei de amor, e à medida que nós estamos em sintonia com a lei de amor, nós vamos sentir o amor de Deus, vamos sentir o amor dos outros, não é? nós fazemos um certo maniqueísmo disso, né, usando a expressão. A gente acaba querendo fazer trocas. Ah, eu vou lá ajudar o centro porque quero garantir meu lugarzinho no céu. Não é? Isto é o testemunho da falta de compreensão de que nós somente vamos ser felizes, nós somente vamos viver em paz, à medida que nós espalharmos felicidade, à medida que nós espalharmos a paz, né? Então, a tua pergunta é muito interessante, muito própria, Sérgio, mas nós precisamos compreender realmente que é essa a essência da questão, né? Nós vamos mais para frente falar aqui da prece de Francisco de Assis, né, que volta a tocar esse assunto, que ele pode explicar melhor isso.
7:24, Luiz Armando Ferreira, nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Luiz Armando, a gente está falando aqui de causa e efeito, lei de causa e efeito, está me passando aqui um exemplo que eu acho que daria bem para a gente falar sobre ele, porque tudo vai do ponto de vista em que nós olhamos os acontecimentos da vida também, né? Às vezes um acontecimento que nos parece a princípio ruim, ele pode ser um aprendizado importante para nós, né? Por exemplo, se você passa num terreno e tem um jardim, um terreno com um gramado, aí alguém vai lá e tira aquela grama, destrói aquela grama para construir um prédio. Nada impede que no topo desse edifício sejam plantadas plantas, né? Um jardim lá no topo do edifício, e também os moradores coloquem plantas nas suas varandas, né? O que acaba até aumentando a área verde daquela região, daquele local, né? Então, quer dizer, aquilo que aparentemente pode ser alguma coisa ruim, pode se tornar uma coisa boa, dependendo do ponto de vista das pessoas. Será que as pessoas costumam olhar isso dessa maneira? Por que as pessoas não aprendem a fazer esse olhar positivo sobre os acontecimentos da vida?
Talvez por ignorância, não é? Porque na realidade a perspectiva de nós sairmos da zona de conforto é altamente negativa, não é? Nós não queremos sair da comodidade em que estamos. Então, às vezes as dificuldades, os problemas acabam nos empurrando na direção de uma ação que talvez exige de nós algum tipo de esforço. É que nem fazer regime para emagrecer, né? Ninguém gosta de deixar de comer a pizza ou um pedaço de
Vai bolo, sair da zona de conforto, com certeza, né?
Então, na realidade, quando o Marinho falava, me passava pela mente aqui uma imagem bastante interessante que diz o seguinte: a Terra é uma escola, pelo que dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma prisão, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E, na realidade, as escolas têm seus regimentos internos. Quando, na questão 85 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que o mais importante é o mundo espiritual, porque de lá tudo vem, de lá para lá tudo volta. Quando o Marcelo Gleiser, por exemplo, no livro Criação Imperfeita, página 314, segundo parágrafo, nos fala que mesmo que nós não entendamos isso, a física quântica hoje, numas vertentes dela, está dizendo que essa realidade em que nós estamos é uma realidade virtual. A realidade real está em outro universo paralelo. Então, nós temos que compreender que aqui, na realidade, nós estamos presos a determinados regimentos, determinados regulamentos, determinadas leis, que a doutrina espírita está nos ajudando a entender, né? O Marinho falou, mas nós talvez pudéssemos também cogitar da ideia do determinismo absoluto em relação àquilo que o Sérgio dizia, né? O Dr. Jorge Andréa, num livro intitulado Impulsos Criativos da Evolução, constrói um gráfico muito interessante, que é um triângulo invertido. O ápice dele está embaixo e a abertura maior está lá em cima. Então ele vai mostrando o livre-arbítrio e o seu desenvolvimento, que aliás é uma consideração que os espíritos fazem a Kardec. Nós não temos assim tanta liberdade para fazer aquilo que queremos quanto supomos. Estamos também presos a determinados condicionamentos, né? E às vezes inibidos em determinadas potencialidades, como Kardec nos apresenta no próprio livro Obras Póstumas. Às vezes nós, numa outra existência, tivemos assim uma evolução extraordinária no campo da música. Só que nessa daqui nós temos que aprender pintura. Só que nessa aqui nós temos que aprender alguma coisa na área de exatas. Então, antes de renascermos, aquela potencialidade toda, ela é inibida. E talvez mesmo que de uma certa forma tenhamos algum tipo de atração por música superficial, nós não vamos ter a mínima habilidade para construir, para de uma certa forma compor, não é? Vamos gostar de música assim como qualquer outra pessoa, porque nessa existência nós temos que desenvolver outra habilidade. E o livro A Gênese, ou melhor, o livro Obras Póstumas, nesse comentário de Kardec, se não me falha a memória, está na Questões e Problemas, onde o Kardec acrescenta a uma informação de um espírito chamado Clerc de Plantier, uma resposta interessante sobre as provações coletivas, os resgates coletivos, e a Claire fala que nós temos compromissos do ponto de vista individual, do ponto de vista da família e do ponto de vista social. E o Kardec vai falar que nós assumimos comprometimentos perante as leis cósmicas, perante as leis divinas, perante a lei de causa e efeito, que é o argumento mais próximo da nossa compreensão, do ponto de vista da família, do ponto de vista da raça, do ponto de vista da nação, e temos que responder por isso. Então, os karmas coletivos têm a mesma importância no caminho evolutivo do ser que as nossas falhas individuais, não é? Então, eu acho que essa questão talvez possa ser apreciada sob esse ponto de vista.
Você citou aí o Marcelo Gleiser, só lembrando, né, de um dos grandes trabalhos dele, um grande cientista brasileiro, né, que hoje atua predominantemente em Nova York, né, e ele falava, inclusive, que os cientistas estão buscando hoje razões para a existência do planeta, né, por que que existe alguma coisa quando poderia não existir nada, né, e chegou à conclusão que tem uma força superior que regeu tudo isso no início, né, nos minutos, nas frações de segundos iniciais antes do grande Big Bang, né?
Apesar de que a física quântica considera a possibilidade, diante dessa cogitação dos universos paralelos, eles afirmam que já conseguem comprovar a existência de 10 universos paralelos e um temporal para regular tudo, né? Que talvez o Big Bang seja, na realidade, a colisão de dois grandes universos paralelos, porque está um pouco além da nossa compreensão, porque a gente não consegue ver essa realidade, né? Mas a doutrina espírita nos apresenta, sim, informações extraordinárias, e a gente pode buscar na história, entre os celtas, a ideia de 3 estruturas circundando o próprio planeta Terra. Nós vamos encontrar em Jesus a informação das muitas moradas na casa de nosso Pai. Nós vamos encontrar em Dante Alighieri, que Chico Xavier diz que visitou as favelas do plano espiritual, a informação das estruturas, das 9 estruturas de cada uma das dimensões que ele visitou na procura de Beatriz, né, guiado por Virgílio. Nós vamos encontrar em Emmanuel Swedenborg, o homem da Nova Jerusalém, na Idade Média, um presbiteriano que saiu da Suíça, veio morar na Inglaterra e começou a ter em estado de vigília visões extraordinárias sobre o mundo espiritual. Nós vamos encontrar em Dale Owen, na Vida Além do Véu, também pastor presbiteriano inglês, que começa a receber automaticamente mensagens psicográficas de sua mãe desencarnada, que vai falar sobre a vida que ela tinha no mundo espiritual, e que vai nos apresentar em 1907 coisas impressionantes, inclusive imagens de uma construção holográfica no plano espiritual, sendo que a holografia só foi imaginada na nossa realidade aqui em 1948, viabilizada a partir de 60 com a descoberta do laser. E depois vamos encontrar em Maria João de Deus, em 1935, aquela contribuição incrível do Chico, falando sobre essas diferentes dimensões, e no próprio André Luiz, no nosso lar, as 7 estruturas que circundariam a Terra e os subplanos que a, de uma certa forma, constituem.
Este é o Luiz Armando, que está aqui falando para a gente sobre lei de causa e efeito, de estar deixando aqui contribuições brilhantes para a gente aqui. Luiz Armando, no livro, Francisco de Assis, nos seus grandes relatos aí, tem aquela frase: é perdoando que seremos perdoados, é dando que se recebe. Essas afirmações fazem parte da lei de causa e efeito? Você vai responder para a gente já, depois das inserções comerciais aqui, porque o Luiz Carlos está lá preparadinho para fazer as inserções. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vai ligando para cá, telefone 4435-9020, pode também ligar no 997-666-555, dá uma passadinha na nossa página no Facebook e faz lá o seu post / Semeando Boa Nova, ou escreve para a gente, programa Semeando Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, também pode postar um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Vamos voltar já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o Padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã, mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABCDMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$ 298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 983789069. Todos que ligarem até o dia 20 de junho ganham 30% de desconto na primeira mensalidade. Não perca essa oportunidade. Prevent Senior, sua saúde merece o melhor.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 36 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC, hoje com o tema Lei de Causa e Efeito. Olha, eu quero mandar aqui um abraço muito especial para o nosso ouvinte, o Luiz. O Luiz é um pedreiro, Luiz Pedreiro, do Jardim Alvorada de Santo André. Não perde um Semeando a Boa Nova. Ô, Luiz, um abração para você. Nós recebemos aqui o seu recado através da Darcy, que é atuante tarefeira lá de Geraldo Ferreira. E um abração para você. Muito obrigado por você estar servindo a nossa audiência. Você nos ajuda a construir aqui o Semeando a Boa Nova. Manda mensagem para a gente aqui, liga para cá, telefone 44-35-9020, ou, se você preferir, liga no 997-666-555. Liga lá, diz o que você está achando do nosso programa aqui. E você que acompanha o Semeando a Boa Nova, você sabe que nós temos aqui os ouvintes que fazem o Semeando a Boa Nova. Então, os ouvintes são sempre convidados a postar mensagens no Facebook, /Semeando a Boa Nova, mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, escrever para a gente, ou ligar para cá. Então, liga para cá, dá a sua opinião também. Na semana que vem, o nosso tema será Vigilância nos Pensamentos. A nossa convidada será a nossa querida amiga Neide Barbosa. Vigilância nos Pensamentos. E hoje, nós estamos aqui falando sobre lei de causa e efeito. O nosso convidado é o Luiz Armando Ferreira, do Centro Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, em São Paulo. Luiz Armando, uma pergunta curiosa, responda aqui de uma maneira bem sucinta para os nossos ouvintes: como é que você chegou no Espiritismo, hein?
Eu cheguei no Espiritismo através da reencarnação, né? Eu renasci num lar espírita, não num orfanato, mas numa casa que meu avô era fundador de centros espíritas no interior, na cidade de Garça, Centro Espírita Caminho de Damasco. Então, convivi com essa ideia desde a minha infância, né, porque eu fui praticamente quase que criado pelos meus avós.
Uhum.
E na realidade, testemunhei algumas coisas importantes nos anos 60, né, que tiveram uhum. influência nos futuros anos da própria caminhada da divulgação do Espiritismo, uhum. porque eu o GEM, Grupo Espírita Emmanuel, praticamente nasceu lá na cidade de onde eu sou, e eu era menino, ajudava na selagem de pacotinhos de mensagem, porque o GEM, ao lado de Uberlândia, foi talvez um dos... talvez o terceiro grupo de divulgação do Espiritismo através de mensagens impressas. O primeiro foi os Mensageiros, lá do Seu Gonçalves, que nasceu em 53, e depois surgiu Uberlândia, com Bittencourt, e por fim, aqui, através do Sr. Rolando Ramaciotti, em Garça, o GEM, e eu tive o privilégio de participar de alguns processos, que era criança, né? Então que o máximo que eu podia fazer é selar com pacotes, e através da Caixa Postal 317, que durante muitos anos recebeu aquilo que existia de divulgação em forma de jornais, divulgação em mídia impressa, né? Então eu cresci nesse ambiente, né? Aí participei de evangelização infantil até os 5 anos, quando me mudei para São Paulo. Aos 12 retornei ao interior. E aos 20 retornei a São Paulo para não parar mais. Aí sim eu assumi talvez um papel mais importante. Fundei, junto com alguns companheiros, a revista Informação em 1976, que dirigi durante 34 anos. Paralelamente fomos fazendo outras ousadas aventuras, como a produção de vídeos, que se transformaram depois em postagens do YouTube. Estão lá, por exemplo, sobre a morte e o morrer, reencarnação, vivíamos antes, viveremos depois, que são trabalhos assim didáticos, talvez não tecnicamente tão de tanta qualidade, porque a gente não tinha recursos, eram dois aventureiros fazendo aquilo que achávamos que poderia ser feito para estimular, né? Hoje que existem tantos recursos, falta criatividade, falta talento, talvez, porque a gente não vê coisas didáticas, a gente vê palestras, vê alguns programas de entrevistas, mas coisas assim, tipo Discovery, coisas assim que são muito interessantes, né? Que tem um poder de comunicação muito grande, não acontecem. Então foi assim.
Perfeito.
Tá aí. Nós temos um blog a propósito, pedindo licença.
Claro, fazer claro. Aí,
antes de virmos para cá, nós postamos um texto bastante interessante que tem a ver com o tema da semana seguinte. O título é Responsabilidade Moral. Então é um espírito transmitindo ao filho algumas informações sobre a ação nos bastidores dele, espírito desencarnado, e dando algumas informações a respeito do comprometimento daquele que presta muita atenção naquilo que os espíritos muitas vezes insistem em colocar em nossa mente, e também da relatividade disso, dependendo naturalmente da nossa imunidade, que vai de encontro àquilo que Jesus sugere, né, da vigilância.
Vigilância dos pensamentos é o nosso próximo assunto. Quem quiser acessar o seu blog,
é www.asrevelaçõesdarevelação, ou então blog do Luiz Armando com Z, Luiz com Z, a moda antiga, né?
Perfeito.
É a terceira indicação lá do Google, né?
Perfeito.
Porque os dois primeiros são de um político lá de Tocantins.
Ok. Então, Sérgio, tem um ouvinte nosso já por aí ou não?
Só confirmando, o blog é Revelação.
Porque o Espiritismo é uma revelação para nós, é a terceira, né? Então, as revelações que estão embutidas dentro da grande revelação.
O Sérgio está postando
.com.br.
O Sérgio está postando nesse momento, esse barulhinho aqui, ó, é ele que está fazendo lá, está colocando lá, está postando no Facebook. Já tem ouvinte passando pela nossa sala de ouvinte lá, Sérgio? Nada, por enquanto está. O Sérgio daqui a pouco vai falar disso aí com a gente. Não, mas eu tenho. Depois ele vai falar para a gente aí. Muito bem, Luiz Armando, eu tinha deixado uma pergunta para você a respeito das questões, das frases de Francisco de Assis, né? É perdoando que seremos perdoados, perdoados, é dando que se recebe. Essas afirmativas de Francisco de Assis fazem parte da lei de causa e efeito?
Com certeza, né? É a consagração daquilo que você perguntou há pouco, né? Você está vendo que perdoando, seremos perdoados. Quer dizer, a ação no campo do bem acaba revertendo em benefícios para nós mesmos, né? O nosso irmão João Evangelista, que foi, segundo algumas revelações também, o Sócrates em existência anterior, né? E que depois se transformaria no Francisco de Assis da nossa história recente. Na realidade, deveria ter muitos conhecimentos. Como os conhecimentos não se perdem, ficam indelevelmente gravados e fixados por dentro de nós, naturalmente, quando ele fez essa maravilhosa prece, que é, diríamos assim, até ecumênica, né? Ele nos está ensinando que realmente a lei de causa e efeito é que acaba, de uma certa forma, contemplando-nos em todas as nossas ações, e o Espiritismo nos fala desde as mentais até as ostensivas assumidas.
Muito
ostensivamente
bom.
Assumidas.
A Terezinha Lisboa está ligando para a gente aqui. Terezinha, um abração para você. Terezinha, sempre na nossa audiência, sempre aqui, participando aqui da nossa poltrona, da nossa sala de visita dos ouvintes, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. E a Terezinha, uma grande ouvinte aqui da Rádio ABC. Terezinha está dizendo o seguinte: Marinho, ela diz assim, eu faço as atividades domésticas com bom ânimo, e me sinto muito feliz. Isso seria um exemplo de lei de ação e reação?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, nós precisaríamos até aproveitar esse testemunho, né, esse relato que a nossa ouvinte Terezinha nos dá, para que nós pudéssemos ampliar isso para qualquer coisa do bem, qualquer dever que nós tenhamos, que nós façamos com bom ânimo. Né? O livro dos Espíritos, num determinado capítulo, fala muito sobre o dever, não é? E não é o objeto do programa hoje, não é o assunto do programa hoje. Mas valeria a pena os nossos ouvintes fazerem, aqueles que têm o livro dos Espíritos, aqueles que não têm poderiam procurar de alguma maneira, para ver o conceito espírita do dever, não é? E todas as vezes que nós cumprimos os nossos deveres com esse bom ânimo, sem dúvida nenhuma, a vida nos responde. Ela nos responde das maneiras mais maravilhosas que nós possamos imaginar. Agora, aquilo que nós fazemos que está além do nosso dever, e que nós façamos com bom ânimo, aí é que entra aquela promessa de Jesus, não é? De que ele retribuiria a 100 por 1 para cada um de nós. Não é? Então, aquelas pessoas que vão além do seu dever mais imediato, do dever doméstico, como é o caso da Terezinha, do dever profissional, como é o caso de um médico, de um dentista, de um enfermeiro, né? Aquele dever que nós assumimos voluntariamente por queremos fazer alguma coisa que está além do nosso cotidiano, né? Se feitos com bom ânimo, e se feitos sem aquele interesse, como foi citado pelo Sérgio, né? Eu vou fazer para garantir um lugar no céu, né? Se fazemos com bom ânimo e com total desinteresse, ou seja, com um único interesse de fazermos o bem realmente, a resposta da vida é fantástica.
Uhum.
Ela chega, como nos diz Emmanuel, numa mensagem chamada Remuneração Espiritual, ela chega até mesmo a aliviar a própria causa, a lei de causa e efeito, de coisas equivocadas que nós tínhamos no uhum. passado, que é um tema que a gente vai entrar logo aí.
Perfeito.
Só um pitaquinho aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, nós encontramos uma mensagem sobre o dever. E a Joana de Ângeles, através de Edivaldo, tem uma síntese extraordinária dentro disso que você concluiu aí no seu comentário, que diz o seguinte: o bem que se faz anula o mal que se fez.
Perfeito. Muito bem, 7h47, Sérgio.
Luiz, ainda nesse caminho, o pessoal costuma brincar muito, né, quando fala de regressão, alguma coisa assim, que todo mundo no passado foi rei, rainha, mas nunca ninguém foi o faxineiro, nunca fazia limpeza do chão do castelo, né? Baseado nessa pergunta que a Terezinha nos faz, qual seria a utilidade, por exemplo, de uma pessoa que tenha sido um nobre numa vida anterior, nesta vida vir numa situação de uma mera dona de casa, de um operário, de uma função menor? Qual seria a utilidade disso?
O nosso André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos apresenta na sua primeira visita ao Instituto da Reencarnação, atendendo a uma recomendação do instrutor Alexandre, um comentário de Manassés, que é seu anfitrião, que existem quatro caminhos pelos quais facilmente nós escorregamos as nossas passagens aqui por essa dimensão. O primeiro deles é riqueza. O segundo é inteligência, terceiro é beleza e quarto é autoridade. Não precisa de fazer grandes raciocínios para ver se a gente tivesse grana, o que a gente estava fazendo nessa hora. Se a gente fosse muito inteligente, talvez a gente nem considerasse essas teses espíritas. Talvez se nós fôssemos bonitões ou bonitonas, a gente estava atrás de realização no campo social. E se a gente tivesse autoridade, como a gente às vezes experimenta, a gente tem dificuldade de lidar com ela até com o nosso cachorrinho e gatinho lá em casa. Então são caminhos realmente pelos quais facilmente nós escorregamos. Então, a utilidade de nós retornarmos às vezes situações de grandes restrições econômicas, intelectuais, é justamente nos apagarmos, arrefecermos um pouquinho do grande obstáculo apontado pelos espíritos como sendo justamente aquilo que nos dificulta o acesso à evolução, que é o orgulho, que é um filhote preferido do egoísmo, né? E por conta disso, nós encontramos em Kardec, em fevereiro de 1864, uma resposta extraordinariamente elucidativa. É o seguinte: quanto tempo leva para a criatura ter consciência de si mesmo no caminho da evolução? E a resposta é assustadora, porque ele fala assim: olha, não é nem na primeira nem na segunda encarnação, talvez só a partir da centésima ou da milésima, porque nós temos o livre-arbítrio. É como a criança, ele usa a analogia, que Kardec era o pai das analogias, ele fala assim, é como a criança, como você mesmo usou agora há pouquinho como exemplo. A criança, no seu segundo dia de vida, ela não tem nem noção que ela está fazendo aqui. Ela só vai ter consciência disso lá pelo décimo ano, décimo segundo ano, né? Então, na realidade, do ponto de vista evolutivo, é a mesma coisa. E a gente tem alguns conteúdos como um, por exemplo, construído em cima do desenvolvimento da consciência só baseado em Kardec, André Luiz e Emmanuel, e é extraordinário que a gente vai descobrindo como realmente amoroso o processo evolutivo. Chico Xavier dizia assim, desculpe, morrer para quê? Renascer é muito difícil. Eu estou convivendo agora com o primeiro netinho em casa e estou vendo como é difícil realmente a criaturazinha que está com 17 dias de vida conseguir se firmar dentro dessa existência aqui. E como eu estou descobrindo cada vez mais como as mulheres são extraordinárias, abnegadas, doação, renúncia, amor. Mas que coisa maravilhosa que é uma mãe. Não é à toa que depois que as pessoas desencarnam, elas chegam no plano espiritual e começam a escrever poemas sobre a mãe, porque aí descobrem o valor que tinham diante de si e que não souberam reconhecer, não é? Então, uma outra coisa interessante a respeito dessa questão é que, na verdade, numa existência de 60 anos, como diz um pensador seguidor de Kardec lá do começo do século XX, acho que é Léon Denis ou Gabriel Delany, em 60 anos de vida, nós só vivemos 20, porque 20 a gente dorme. Uhum. E os outros 20 a gente está virando adulto. É aí que o Chico fala, para que a gente vai morrer? Para voltar? Conseguirmos entrar na vida leva uns 20 anos. Então, na realidade, o nível de aproveitamento de uma existência resume-se a 20 anos, diluídos em 60. E aí você faz o quê? Você vai buscar o necessário para sobreviver, você convive com seu semelhante e muitas vezes estraga a relação, né?
Muito bom. 7h51, um registro marcante nesse exato minuto aqui para os nossos ouvintes, hein? Atenção, você que está na nossa audiência aí. Exatamente agora, nesse momento, se inicia astronomicamente o inverno de 2014. 7h51. Então, a partir de agora, Sérgio, inverno, hein? A partir desse momento, já começou a sentir frio, eu não? Luiz Armando, a Cristina, nossa companheira, hoje ela não está aqui porque está em outras atividades. Aí ela mandou uma pergunta, Cris, uma abração para você, viu? Ela mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte, ó. Indo por esse lado de trabalho, é de lei de ação e reação a mulher de hoje trabalhar tanto, cuidar de família, estudar, etc.? É mesmo, não?
Eu acredito que, na realidade, nós ainda, homens, não temos uma perfeita dimensão do que significa mulher, né? Mas a gente também tem outros estudos, a gente tem hoje variado muito aí as nossas frentes de pesquisa, e uma coisa interessante é que nas experiências de regressão, por exemplo, como que o Sérgio citou há pouco, que são experiências que vêm sendo cada vez mais utilizadas, principalmente na tentativa de elucidar as razões pelas quais temos fobias, determinados comportamentos exóticos que nós mesmos não aceitamos. E naquelas pesquisas, por exemplo, no livro Vidas Sucessivas, do Dr. Albert de Rochat, que foi quem deu talvez o pontapé inicial para a descoberta e a evolução das ideias da regressão, que começam efetivamente a ser trabalhadas a partir dos anos 60 nos Estados Unidos. No livro Vidas Sucessivas, o caso número 8, são 19 casos ali registrados, onde foi possível levar uma pessoa a 11 existências antes dessa. E há alguns dados curiosos. A primeira existência, ou a mais remota, ela está lá por perto de Cristo, no início
do milênio atrás.
É. E a gente vê que alguns dados interessantes, por exemplo, o intervalo entre existências, quanto mais remoto, maior é o intervalo. Quanto mais próximo da nossa realidade, o intervalo vai se reduzindo. Outra coisa interessante é que é uma incidência muito maior de renascimentos na condição feminina do que na condição masculina. Porque uma existência na condição de mulher é muito mais rica, apesar de uma certa forma, da sujeição da mulher no século XXI ao homem. A gente vê essa discussão a respeito de emancipação feminina, mas você olha a Índia, você olha a Ásia, olha o Oriente, você vê que a mulher é uma criatura submissa. Então as mulheres são heroínas mesmo, e realmente o espírito, que não tem sexo na sua essência, ele tem uma polaridade única que vai se, de uma certa forma, bipartindo à medida que nós vamos nos materializando, para que a preservação da espécie seja mantida, como Jorge André nos apresenta no livro Cultura, Encontros com a Cultura Espírita, e no livro Impulsos Criativos da Evolução. Então, na realidade, o Leon Denis fala que realmente uma existência na condição feminina é muito mais útil para o espírito do que na condição masculina. Não precisa de fazer muitos esforços. Nós somos mais razão e a mulher é mais emoção. E a emoção, na realidade, é o que move o mundo, né? O amor...
É curioso isso, porque isso acontece em todos os elementos do reino animal, né? Impressionante isso, né?
É, a fêmea tem um papel importantíssimo, até pela responsabilidade da preservação da espécie.
Tem um trabalho conduzido pela FAPESP, né? Fundação para Pesquisa, mostrando uma coisa curiosa. Dos pinguins que migram da região de Magalhães para o Brasil, a maioria daqueles que morrem, né, não conseguem completar a migração completa, são do sexo feminino. Engraçado, né? E a hipótese é no sentido de que brigam mais, buscam mais sobrevivência. É interessante isso.
Talvez não seja até sem razão, né? Que você olha hoje, eu ando muito de metrô em São Paulo, ando muito de ônibus, né? E a gente vê que, assim, a quantidade de mulheres nesses veículos de transporte coletivo é muito maior. O centro espírita, olha o centro espírita, quantas mulheres lá estão e quantos homens.
É, perfeito.
Elas estão, inclusive, mais preocupadas com a evolução, né?
Francisco da Vila Lutécia ligando para a gente aqui. Marinho, queria falar alguma coisa, Marinho? Não. Francisco da Vila Lutécia ligando para a gente. Um abração, Francisco. O Luiz Armando, ele diz assim, ó, existem pessoas de extrema bondade e que vivem materialmente em estado de pobreza. Qual é a causa desse estado de vida, hein?
Se a pessoa é resignada a essa condição, é sinal que ela está justamente, talvez fixando nela mais ainda os valores principais e mais positivos da evolução, né? Então, na realidade, nós, de uma certa forma, estamos numa situação economicamente adversa, de restrições, às vezes, até intelectuais, mas extravasando muita bondade, isso já é aquisição do espírito, porque, na realidade, tudo que nós adquirimos, nós não perdemos. E a resignação, a aceitação disso, né, que às vezes nos espanta, porque a gente às vezes vai nas comunidades mais pobres, nas favelas, aí onde, por exemplo, a Casa do Caminho tem atuações, e a gente vê pessoas assim, meio a quadros dolorosos, de pessoas excepcionais convivendo com elas, merecendo delas uma atenção, um carinho assim, extremado, que a gente não veria em condições sociais melhores, e às vezes nós estamos diante, como diz o nosso Druso, e o nosso Silas, no livro Ação e Reação, que é um manancial extraordinário de conhecimentos a respeito da lei de causa e efeito, vai nos falar que esses ou são voluntários para ajudar aquele espírito naquela situação restritiva, ou então são cúmplices daquele erro cometido no passado.
Francisco, só uma sugestão para você, no sentido inverso, dá uma lida no capítulo O Porteiro, do livro O Mundo em que eu Vivo, do Silveira Sampaio, que mostra por que o espírito está lá trabalhando como porteiro.
É, e exatamente sobre isso que eu queria fazer um comentário, não é? O Sérgio tinha feito uma pergunta anteriormente, acho que um pouco antes do intervalo, quando ele falava qual a utilidade que temos muitas vezes espíritos que estão em determinadas situações, não é? E que depois voltam, reencarnam em posições muito
diferentes,
mais observantes, né? E humildes, né? E agora vem esta pergunta. Para mim, são duas perguntas, são
teorias, né?
Diferentes da mesma essência da pergunta. Porque nós poderíamos citar como exemplo, naquela série de romances do Espírito Emmanuel, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no primeiro livro, Há 2000 Anos, o relato do Espírito Emmanuel, que estava ali como um senador romano, uma posição importante, na figura do Públio Lentulus, né? E aquele livro fala de toda a trajetória dele, conta muito do início da história do cristianismo, muito interessante o romance. Mas o interessante é que o livro seguinte, né, o romance seguinte, chama-se 50 anos depois, em que o mesmo Espírito é relatado na condição de um, praticamente um, um serviçal, de um escravo, que foi o espírito Nestório, né? Que era o mesmo espírito. Então veja, se nós lermos esses dois romances, nós vamos perceber que o conteúdo espiritual dessa mesma entidade espiritual, que naquela época era as duas encarnações relatadas de Emmanuel lá no início do cristianismo, nós vamos verificar que mesmo na condição de um escravo, de um serviçal, que estava em extrema necessidade material, vamos assim dizer, nós vamos ver os dotes morais que estavam ali presentes, né? E a influência que aquele espírito reencarnado na condição de um serviçal, na condição de um quase escravo, vamos assim dizer, teve com todas as pessoas que o rodeavam, os seus senhores, os exemplos morais, os ensinamentos que ele trazia, né? Então, finalizando com este último comentário do Luiz Armando, de que a razão pela qual essas as pessoas muitas vezes se apresentam numa existência de carências materiais, não é? Significa muitas vezes isso que foi dito aqui. Ou é uma escolha para que a gente possa atender determinada necessidade, possa ajudar alguém que esteja ligado a nós, que nós queremos fazer. E muitas vezes até pode ser uma prova também. Uma prova no sentido de, olha, hoje eu vivi numa situação de que eu tinha autoridade, que eu tinha dinheiro, que eu tinha a beleza física, e hoje eu estou numa situação que eu não tenho nada disso.
Diferente.
Como será que eu vou me conduzir? Como será que eu vou me importar? Né?
Bom.
Enfim, é um grande aprendizado para o espírito. Né?
Sérgio?
Posso deixar uma pergunta para depois do
intervalo?
Pergunta foi para o Luiz Armando, para o Marinho. É, ok, vocês estão falando essa história muito bonito, né? Uma encarnação passada eu fui um príncipe, essa encarnação eu sou escravo, e a gente vê no livro o cara aceitando bem. Mas como é que fica a essa altura dos acontecimentos o nosso ouvinte que está passando por uma situação dessas e não lida bem com essa situação? Ou sendo mais específico, como é que eu devo lidar com essas frustrações que muitas vezes essa existência me obriga, essa existência me impõe? Como é que eu devo fazer com isso?
Daqui a pouco você responde, Luiz Armando, porque agora são 8 horas em ponto e nós vamos fazer as inserções comerciais aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Você vai ligando para cá, 44359020, ou passa na nossa página no Facebook, deixa seu post lá para a gente, / Semeando a Boa Nova. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Renova, vem chegando com guitarras a trinar. Renova.
Portugal, Trilha Nova. Todos os domingos, a Rádio ABC apresenta músicas, notícias e curiosidades de Portugal, com a apresentação de Varela Leal. Portugal, Trilha Nova. 45 anos de sucesso na Rádio ABC. Todo domingo, a partir do meio-dia.
A Trilha Nova é sempre o festa, é Romaria. É festa do povo que o tempo não apagou.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas, cinco minutos, retornando aqui com o Semana da Boa Nova de hoje, com o tema Lei de Causa e Efeito. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Grácia Freitas. Grácia, parabéns pelo livro que você ganhou. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22 horas, e aos sábados, das 9h30, às 11h30. Na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André, São Paulo. E se você for hoje lá, quem que vai estar lá hoje, Sérgio, fazendo a palestra lá?
É, o pessoal pode aproveitar que hoje vamos ter uma palestra de gala, né, Luiz? O Luiz Armando vai estar lá conosco a partir das 10 horas da manhã e a gente convida a todos para dar um pulinho lá no semeador para ouvir. Você vai falar sobre o que mesmo, Luiz?
Aspectos curiosos da reencarnação.
É isso aí. O Luiz, ele tem um conhecimento muito grande nessa área e ele vai... com certeza, fazer uma palestra que vai ser muito agradável para todos nós.
Muito bom. Passando pelo Facebook, aqui sentando na poltrona do ouvinte, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, a Vera Lepires, a Nádia Ambrosio, a Grácia Freitas, a Renata Zampoli, o Flávio Tolini, nosso querido amigo Flávio, a Andréa Pereira, um abração para todos eles. E, aliás, a Andréa está deixando aqui um post para a gente, dizendo assim: Sérgio, bom dia, parabéns ao nosso convidado pela sua contribuição em memória. Se quando eu leio um livro, a reação da minha memória fosse guardar o conteúdo, eu ficaria muito feliz. O programa está maravilhoso. Obrigado, Andréia, pela sua ligação, aliás, pelo seu post, e está maravilhoso porque vocês estão nos ajudando a construí-lo. Semana Boa Nova é feito pelos ouvintes, predominantemente. Luiz Armando de Freitas é nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana. Luiz Armando Ferreira, desculpe pelo equívoco. Mas o Sérgio tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, e o Sérgio, por favor, Sérgio, repita a pergunta para ele.
Então, porque nós passamos por certas dificuldades nessa vida, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente não lida muito bem com isso, não porque a gente gosta da coisa boa, né? A coisa ruim, o remédio amargo nem sempre é muito, muito agradável. Como é que a gente pode lidar com isso? A gente, se eu me revoltar, se eu não aceitar, o que vai acontecer?
Olha, o que vai acontecer é que nós vamos sofrer mais. Na realidade, se nós procurássemos buscar respostas para a vida, nós iríamos encontrá-las, sobretudo na doutrina espírita. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quase todo construído pelo Santo Agostinho, não é? São predominantemente mensagens do Santo Agostinho, ele vai nos colocar uma hierarquização, uma escala de mundos, dos mundos primitivos aos mundos superiores, e o segundo degrauzinho é o mundo de expiação e provas, onde ele vai nos falar no comentário que lá está, que aqui não estão apenas espíritos comprometidos com as leis de Deus, mas também existem muitos espíritos nas fases primárias ou iniciais da evolução, não é? Que se misturam àqueles mais evoluídos, e se nós fizermos assim uma avaliação do conteúdo de humanos presentes na Terra, nós vamos ver que existem desde espíritos antropófagos ainda, em determinadas regiões da África, talvez até da Amazônia, até espíritos que estão na vanguarda do conhecimento, que já estão cogitando de transferir-se para Marte, para viver lá e não voltar nunca mais. Não é? Então, tem espíritos dos mais diferentes condições. A relação, a interação entre esses grupos humanos, ele vai naturalmente promovendo justamente nossa evolução. Então, se nós procurássemos entender um pouquinho o que é mundo de expiação e provas, e entender um pouquinho dos mecanismos da lei de causa e efeito, como disse o Mário em alguns comentários e ponderações aqui hoje, entendermos a justiça perfeita de Deus, nós vamos ver que não estamos sofrendo por acaso. Na realidade, nós não estamos aqui num paraíso, né? Porque se são predominantemente espíritos comprometidos perante as leis de Deus, presos à dinâmica de expiações e provas para aprender a despertar a sua consciência superior, nós não poderíamos esperar aqui outras situações que não aquelas derivadas justamente das nossas transgressões à lei de Deus, invariavelmente derivadas justamente da nossa compulsão, da nossa pouca reflexão. Se nós parássemos antes de falar, parássemos antes de fazer, talvez nós não nos comprometêssemos tanto. Se nós víssemos naquele que está comprometido conosco, porque o Espiritismo nos apresenta, por exemplo, a informação de que a evolução, ela se faz em grupos. As associações de antipatia ou simpatia entre espíritos, segundo Kardec nos mostra na Revista Espírita, ela nasce em mundos inferiores a esse, antes de aqui virmos. Então, essas criaturas que estão diante de nós são velhos conhecidos. Momentaneamente, atribuímos a eles os apelidos de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de marido, de mulher, de filho, de pai ou de parente difícil. Na existência posterior, talvez nós venhamos como amigos mais próximos, e dessa relação e dessa integração entre nós é que vai surgindo justamente a oportunidade da remissão, da reparação, da reconciliação. A história do perdão de que Jesus fala, que talvez seja objeto de uma questão posterior, ela na realidade não é, na realidade, um efeito de retórica. É uma receita preventiva, curativa, não é? A que nós temos que nos ater para que nós possamos transformar a nossa vida em talvez uma experiência mais gratificante.
Pois é, você está falando do perdão, como Jesus falava, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Agora, isso não é contrário à lei de causa e efeito? Porque se você perdoou, anulou todo o efeito que poderia vir da consequência, não é contrário?
Então, na realidade, tudo tem um grau de, talvez, comprometimento, né? Nós temos que, se perdoamos o nosso semelhante, talvez, e é esse talvez um dos paradoxos da evolução, né? Porque a gente vê o caso, por exemplo, de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, segundo revelações dele mesmo, através do médium Chico Xavier, lá no início da era cristã, ele já era convertido ao cristianismo, assumiu uma identidade de irmão parmênio, abandonando a sua condição de patrício, de pessoa de posses na comunidade romana. Posteriormente, retornaria no livro Ave Cristo, no ano 175 da era cristã, na condição do irmão Corvino, que é um dos vitimados por um jagunço lá, que é contratado para matar justamente o Quinto Varro, para livrá-lo justamente da presença, porque o interessado tinha assim, atração pela sua esposa. e o irmão Corvino acaba sendo, de uma certa forma, substituído, ou melhor, acaba substituindo aquele que deveria morrer, que é o Quinto Varro, né? E acaba, inclusive, transferindo a ele a identidade. Voltaria depois em Riacho do Sangue, segundo o nosso Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para justamente dar a unidade de que necessitava o Espiritismo no Brasil, para se transformar realmente na base da irradiação do pensamento do Cristo nessa nova era que está se construindo, não é? E por volta de 1953, segundo o depoimento do Divaldo Pereira Franco e do próprio Chico Xavier, ele teria sido objeto de uma homenagem muito grande na espiritualidade por parte de todos aqueles que serviam a ele na condição de colaboradores que foram compondo a sua equipe. Na ocasião, recebeu um comunicado de Maria de Nazaré, a qual ele estava particularmente ligado, de que ele estava alforriado, de uma certa forma, pelos grandes serviços prestados à irradiação do cristianismo aqui na Terra. Segundo os dois médiuns afirmam, ele teria abdicado disso, pedido realmente uma prorrogação da sua permanência aqui na Terra, já que ele estava livre para ir para outros mundos, trabalhar pela sua evolução, dado justamente às suas ligações com seus entes queridos que estavam ainda presos à Terra, ainda muito comprometidos. Então, isso que é interessante. Quanto mais nós amamos, mais nós nos sentimos responsáveis por aqueles que estão na retaguarda, como aquela síntese do livro Pequeno Príncipe faz, né? Somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos, né? Então, nós estamos sempre presos justamente a essas ingerências da nossa própria evolução.
8:14. Quero lembrar você que esta meia hora do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional do Mega Livros, para você adquirir livros espíritas, da editora de Bezerra de Menezes e também da Tortizão, uma empresa que fabrica barras de ancoragem e formas, né? E também as sistemas de proteção. E se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando Boa Nova, como o Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes e a Tortizão, entre em contato com a nossa produção no programa sbn@gmail.com. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, Sérgio.
Marinho, o Luiz Armando, ele falou uma série de exemplos aí, e a literatura espírita nos traz isso daí, que muito daquilo que acontece na nossa vida está ligado a existências anteriores. E às vezes a gente começa a ficar achando que tudo que acontece na nossa vida está ligado às nossas existências anteriores. Mas aí eu pergunto a você, alguns equívocos que eu cometo nessa vida é coisa minha, é escolha minha, não tem nada a ver com uma existência anterior, não é não?
É claro, Sérgio. Aliás, eu me permita fazer um pequeno ajuste na sua pergunta. É tudo a escolha nossa, né? Todas as coisas, né? Todas as nossas ações, nossas atitudes, os nossos pensamentos, todos eles são escolhas nossas, né? O que acontece é que aquelas escolhas que não são felizes, aquelas escolhas que não são boas para nós mesmos ou para os outros, né, vão exigir reparo, né? E no ponto da sua pergunta, tem reparos que nós fazemos na própria vida, aliás, a gente passa a sofrer as consequências a grande proporção dos nossos enganos, as consequências a gente sofre aqui, na própria existência. Nós não precisamos esperar uma reencarnação para que aquilo aconteça, né? Evidentemente, aqueles casos muito graves, né? Os casos que envolvem, em que impactamos muito a nossa própria existência, ou que impactamos muito a existência do semelhante, que gera um semelhante, que geram consequências que não se apagam tão facilmente, aquilo se transporta para outras existências, né? Mas a grande parte dos nossos chamados infortúnios, né? A grande parte dos nossos problemas, das nossas aflições, elas são decorrentes de decisões menos sábias, menos felizes, né? Que tomamos na própria existência, não há dúvida.
Luiz Armando, está chegando uma pergunta aqui de uma pessoa, uma ouvinte nossa, do Rudi Ramos, e nós vamos citar o nome, evidentemente, para não ter nenhum compromisso aqui, mas eu quero agradecer muito ela ter ligado para cá, e a colocação que ela faz é muito interessante e corajosa, inclusive. Parabéns por ela ter se posicionado dessa maneira aqui e chegar num estágio de amadurecimento da sua vida pessoal da forma como chegou. Ela diz assim: ela teve várias relações amorosas quando solteira, mas sempre com homens comprometidos afetuosamente com outras mulheres. Hoje ela está casada e vive sua vida normalmente, mas ela gostaria de saber a causa, as consequências, né, do que viveu dessa vida que ela levava quando solteira.
É, o importante é que nós busquemos talvez a inspiração da espiritualidade. O Emmanuel, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, em 1963, respondeu uma série de questões formuladas pelos companheiros da área de orientação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, compondo um livro intitulado Leis de Amor. São 7 abordagens e uma delas vai falar justamente sobre os relacionamentos afetivos, vai falar sobre vocação, escolha profissional, sobre suicídio, sobre aborto, sobre causas espirituais das doenças. E talvez a experiência da nossa irmã seja justamente aquela busca do companheiro talvez mais adequado e mais perfeito, talvez por uma casualidade, pessoas mais amadurecidas e talvez comprometidas tenham sido experiências necessárias ou úteis para ela poder formular dentro de si mesmo a definição daquilo que lhe daria mais segurança no campo do afeto, né? Até porque, pelo que a gente vai aprendendo, estudando aí esses conteúdos, como citado há pouco do livro Leis de Amor, as relações talvez fortes, mais prementes na nossa vida, no campo do afeto, elas já estão mais ou menos consagradas e definidas ou planificadas no plano espiritual. Uhum. Então nós vamos ao encontro daqueles com os quais temos contas a acertar, acertos a fazer, talvez reconciliações a alcançar. Uhum. Né? E existem muitas estratégias interessantes, colocadas até pelo mesmo Chico Xavier, que favorecem justamente esse reencontro. O importante é que nós estejamos atentos, porque muitas vezes na relação entre dois seres humanos, marido e mulher, homem e mulher, né, marido e esposa, crises haverão de acontecer, sempre. Porque não somos iguais, somos de procedências diferentes, formações diferentes, trazemos do passado talvez um conteúdo diferente e objetivos comuns a acertar ou a ajustar. E o que acontece é que às vezes em momentos de crises mais intensas, mais difíceis, surgem aquelas aparentes almas gêmeas, não é? Que nos, de uma certa forma, tentam a ir na direção contrária aos compromissos efetivamente assumidos, principalmente quando nós temos filhos. E essas algemas, na realidade, ou melhor, essas almas gêmeas acabam sendo algemas que nos prendem a outros compromissos, não é? Porque elas ressurgem às vezes no nosso caminho para justamente medir, é a prova pela qual você tem que passar para ver a sua capacidade de resistência diante da sua necessidade de aprendizado nessa jornada que você está desenvolvendo.
8h20, Marinho quer fazer uma colocação?
Eu estou aqui refletindo nas explicações do Armando, sempre muito, muito próprias, muito corretas, né? E fico aqui pensando que nós somos responsáveis, sim, por todas as coisas que fazemos junto aos outros, boas e más. Nós somos, já com relação à pergunta da nossa ouvinte, nós não podemos deixar de dizer que nós somos responsáveis pelas dores, pelas aflições, pelas agressões morais que nós fazemos às pessoas. Mas isso não é motivo para que nós não confiemos também na bondade de Deus, que nos ajuda ao longo do tempo a compreender essas coisas e nós, de alguma maneira, procurarmos repará-las, não é? E aí é que vem a beleza da lei de causa e efeito, aí é que vem a beleza da reencarnação, quando nós percebemos que nós ferimos alguém tão fortemente, quando nós agredimos alguém tão fortemente, e quando a consciência vem de que, puxa, eu não podia ter feito isso, quando o remorso vem, que a gente, aí a gente fica pedindo pela oportunidade da reparação, não é? E se nós conseguirmos fazer a reparação na própria existência, através de alguma ação, é ótimo, mas às vezes a gente não consegue, como o caso que está possivelmente aí colocado, não é?
Uhum.
Se é que é necessário uma reparação direta, porque muitas vezes a gente também amplia muito a consciência, a gente acusa tanto que a gente amplia muito, e uma coisa que já pode estar equacionada, já pode estar
resolvida, já,
não é? E somente quando nós talvez tivermos a consciência na dimensão espiritual que nós vamos verificar realmente a extensão dos reparos que nós temos que fazer. Perfeito. Porque, veja bem, muitas vezes é bom que a nossa ouvinte tenha adquirido essa consciência. Quantos outros ouvintes, quantos de nós mesmos, né, muitas vezes não ficamos analisando as nossas coisas de passado e não ficamos pensando, poxa, eu faria diferente hoje, se eu pudesse corrigir isso, corrigir aquilo, né? Agora, talvez o problema maior não esteja nem aí, porque aquilo que a gente já tem consciência já é meio caminho andado. Aquilo que a gente tem consciência, a gente já tá remoendo, vamos dizer, já está buscando analisar se precisa de uma reparação ou não, e se precisar da reparação, já estamos pedindo a Deus que nos ajude a reparar. O problema está naquilo que a gente não tem consciência ainda, né?
E aí, ela já adquiriu essa consciência.
As coisas que a gente faz, né, que podem ser graves, e exatamente por ignorância, por falta de consciência, nós não sabemos muitas vezes o que nos espera lá na frente, né? Eu cito isso com o único intuito de explicar para o nosso ouvinte que o espírita já sabe, já deveria saber, e aquele que é simpatizante pode aproveitar, e quem ainda não é espírita, pense a respeito disso, né? Que é a questão de nós estudarmos essa lei, estudarmos a lei da vida, estudarmos a justiça divina, como é que a justiça divina atua. E isso não é uma invenção do espiritismo, né? O espiritismo só está explicando uma lei natural, uma lei de Deus. Porque nós vamos verificar em todas as religiões, e vamos verificar inclusive junto àqueles que não têm religião, as aflições presentes, os infortúnios presentes, né? E o que pode explicar aqui?
Muito bem. 8h23, vamos fazer o nosso jogo rápido, vupt aqui, perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos lá? Começar pelo Marinho. Marinho, que tipo de consequência poderá ter uma criança que ingenuamente comete erros comuns à sua idade?
Nenhuma à medida que ela está aprendendo.
Não tem consciência, né?
Não tem consciência ainda.
Sérgio, os espíritos, quando estão no plano espiritual, também estão regidos pela lei de causa e efeito?
Todos, sem exceção.
Luiz Armando, o que devemos fazer para que estejamos sempre de bem com a vida?
Eu acredito que buscarmos nos inspirar sempre pelo bem, né? Buscando fazer ao outro aquilo que queremos que nos seja feito.
Perfeito. As reações futuras serão sempre boas, né? Marinho, a reencarnação é uma oportunidade ou uma punição?
É uma oportunidade abençoada.
Sérgio, os nossos mentores podem nos ajudar a reduzir os nossos sofrimentos?
Eles nos ajudam a suportar e a superar as nossas dificuldades. Isso sim. Redução não, porque a redução implicaria numa quebra dessa lei. Porque nós recebemos aquilo que é justo, aquilo que nós merecemos na exata medida. Nem mais nem menos, viu?
Luiz Armando, qual é a relação que tem entre a lei do amor e a lei de causa e efeito? Qual é a maior?
Acima de tudo, a lei do amor.
Perfeito. Marinho, os tratamentos com passes que são realizados nas casas espíritas podem nos ajudar a superar os problemas e construir um futuro melhor?
Sem dúvida, mas dando-nos força e ajudando-nos a perseverar para que nós mesmos façamos a superação.
Sérgio, se a lei da causa e efeito existe para todos, por que razão algumas pessoas fazem coisas erradas e parece que não sofrem as consequências?
Elas podem não sofrer nesse instante, nessa encarnação, mas é da lei que tudo aquilo que nós fazemos acabe retornando para a gente de uma maneira ou de outra.
Luiz Armando, pessoas que tentam enganar os outros, tirar proveito dos outros, praticam vandalismos, atrapalham a vida da comunidade, terão que reparar essas faltas em algum momento ou somente se a pessoa afetada souber que foi enganada ou envolvida?
Não, a consciência individual nos perseguirá sempre.
Marinho, o bem-estar espiritual que sentimos ao praticar obras de caridade pode ser um indício de que precisávamos praticar tal ato em função dos erros do passado que tivemos?
Pode ser, mas o valor disso vai estar no desprendimento e no interesse que a gente vá praticar.
Sérgio, de que maneira a nossa conduta reta, digna, influencia a nossa vida futura, mesmo se desencarnados?
Está na lei de causa e efeito, quer dizer, nós colhemos aquilo que nós plantamos sempre. E não adianta a gente ter ilusão. Plantou batata, vai colher batata. Não queira plantar batata e pensar em colher banana, porque não vai não.
Luiz Armando, o que fazer para entender mais sobre a lei de causa e efeito?
Eu acredito que estudando-a, né, nós encontramos aquele conteúdo do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura ali é um manancial extraordinário.
Marinho, dá um exemplo de um comportamento, uma atitude que pode nos ajudar a ter um futuro melhor.
É ser gentil e falar bom dia para as pessoas. E agradecer os favores que a gente recebe.
Pois é. Sérgio, os milagres de Jesus, né? Eles são negação da lei de causa e efeito?
Não são negação. Aliás, todo benefício que eventualmente a gente possa receber, nós recebemos por misericórdia de Deus, porque Deus é amor. Não significa que a gente não tenha que responder pelos nossos atos, mas sem dúvida, em algum momento, essa bondade, esse amor de Deus se faz presente na nossa vida de uma maneira ou de outra. Milagres acontecem na vida de todos nós a todo momento. A gente que muitas vezes não repara, sabe, Turinho?
Luiz Armando, é comum os espíritos acharem que porque estão trabalhando aí, etc., em favor do próximo, estão isentos de consequências dos erros. Isso é verdadeiro?
Não. Infelizmente, a gente tem que dizer que, como o Chico Xavier disse em determinado momento, muitos vão se surpreender quando passarem para o outro lado e verificarem que não são nada melhor do que ninguém.
Marinho, Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Que obras são essas?
Principalmente as obras que fazemos dentro de nós mesmos.
Muito bom.
Tudo é consequência do que a gente é.
Está encerrado o jogo rápido. Agora podemos já... Pelo caminho normal, só que estamos chegando no final da meia hora. O Luiz Armando, Nolita, da Vila Formosa, nossa querida Nolita, sempre sentada aqui na poltrona do ouvinte, nos ajudando a construir o Semeado do Boa Nova. Um abração, Nolita, obrigado, viu? Ela diz assim: a criança mal amada pelos pais e muito amada pelos avós quando encarnou. Quando ela chegou aqui de volta, ela escolheu aquele lar e aqueles pais e aqueles avós daquela maneira? Os pais que não são amados, que não amam, e os avós que amam muito?
A composição da família, ela é planificada, conforme os espíritos nos dizem, antes de aqui se constituir. Então, na realidade, esse espírito, infelizmente, está, de uma certa maneira, sendo mal recebido, maltratado, e com certeza será um adulto desajustado.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova, porque já estamos encerrando aqui a nossa meia hora, e eu queria deixar aqui uma pergunta aqui pro Luiz Armando. Luiz Armando, como é que a gente pode definir o que significa merecimento espiritual? Você vai responder já, porque agora, nesse momento, a gente vai fazer algumas inserções comerciais e convidar você que está na nossa audiência a não mudar de emissora. Fica aqui, porque a gente vai voltar já. Vai ligando para a gente aqui, 4435-9020 ou 997-666-555. Ou no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Vamos voltar já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres, com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres. ABC.
Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABCDMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$ 298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 98378-9069. Todos que ligarem até o dia 20 de junho ganham 30% de desconto na primeira mensalidade. Não perca essa oportunidade. Prevent Senior, sua saúde merece o melhor.
Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados a partir das 18 horas.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Mais alegria, Rádio ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Roça tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Roça você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Roça é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito e 35, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o nosso tema Lei de Causa e Efeito. Nosso convidado de hoje, Luiz Armando Ferreira, do Centro Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Quero lembrar você que no próximo sábado a nossa convidada será a Neide Barbosa, e o tema será, no sábado que vem, Vigilância nos Pensamentos. Olha que tema interessante aí, hein? Muito bem. Você que liga para cá concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E a ganhadora de semana passada foi a Grácia Freitas. Grácia, parabéns pelo seu livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30. O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, retornando aqui então com as perguntas de hoje, nós tínhamos deixado uma pergunta para você aí, que era a respeito do merecimento espiritual. O que é que significa então a palavra merecimento espiritual, a expressão merecimento espiritual?
Então, eu acredito que o Mário, de uma certa forma, tangenciou essa informação já numa das respostas anteriores, porque a ideia de débito e crédito, ela é muito utilizada por alguns espíritos para mostrar como é que funciona realmente a nossa caminhada evolutiva, né? Nós adquirimos débitos na medida em que transgredimos a lei de Deus, que é a lei do amor, que, é, que está sobre todas as demais, né? E naturalmente a lei de causa e efeito vai, de uma certa forma, ajustando essas transgressões que eventualmente façamos na nossa caminhada evolutiva. Uhum. Quando nós retornamos, né, nós temos a oportunidade da reparação, que aliás é aquilo que o Código Penal da Vida Futura fala. Quando nós adentramos o mundo espiritual, e hoje existe uma quantidade enorme de informações a respeito, algumas delas, inclusive, nós temos um trabalho intitulado As Cartas de Chico Xavier, que vai mostrar que um dos fatos que vão marcar a nossa transição desta para outra dimensão, o primeiro deles é a visão retrospectiva, que seria como que se fosse uma transferência, como Hermínio Miranda dizia, uma transferência de dados da nossa memória biológica para a memória perispiritual. Não é? Isso está no livro Entre Duas Vidas, que na realidade é a confirmação daquilo que ele cogitava quando escreveu o livro A Memória e o Tempo, lá nos anos 80, no começo dos anos 80. Então, o primeiro episódio que vai marcar, e é pelas cartas de Chico Xavier, que são mais de 600 autores, mais de 1000 documentos, nós vamos ver que quando nós passamos daqui para lá, isso é um fato mais ou menos recorrente. As experiências de quase-morte também mostram isso, de Raymond Moody Jr., Elizabeth Kubler-Ross. O Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, tem dois casos onde são citadas essas passagens. O segundo episódio que marca a nossa transferência dessa para outra dimensão é justamente o torpor. Mas, quando nós chegamos no mundo espiritual, dependendo da nossa condição evolutiva, aqueles fatos revisados na nossa recapitulação nessa transferência de dados de uma memória para outra, vão se deter justamente nas nossas transgressões principais. Porque nós voltamos para cá mais ou menos com algumas linhas de trabalho definidas e que, invariavelmente, nós desvirtuamos. Quando nós, na realidade, chegamos no mundo espiritual, olhamos, ó, o que eu fiz com o tempo, o que eu fiz com a família, o que eu fiz com a saúde, o que eu fiz com o corpo, às vezes eu vou já começar ali a me arrepender. Então, o Código Penal da Vida Futura fala que o arrependimento é o primeiro sinal de que você, na realidade, está fazendo aí uma revisão da sua vida e uma avaliação. O segundo é a solicitação para justamente a reparação. Não é? Uhum. Que é justamente a oportunidade de você corrigir tudo aquilo que você fez de errado, principalmente em detrimento da sua relação com seu próximo mais próximo, e consequentemente você tem a expiação. Então você vai caminhando na direção do seu progresso, invariavelmente lidando com essas três variáveis que são comuns aí no processo de crescimento de todos nós, né? E naturalmente a reparação é aquilo que o Mário falou. É o plus, é aquilo a mais que você faz, porque o que você está sofrendo e reagindo positivamente é a sua obrigação, não é? Agora, o que você faz além daquilo que é a sua obrigação, isso representa o crédito espiritual, o mérito espiritual, que é aquilo que a Joana de Ângeles fala, que o bem que se faz vai anulando ou amortizando o mal que se fez.
Muito bem. 8h40, quero lembrar que você pode participar, nos ajudar a construir o Semente da Boa Nova, passando lá pelo Facebook, ligando para cá. Aliás, passou pelo Facebook agora há pouco, a nossa ouvinte é a Nádia, lá de São Caetano, deixou palavras carinhosas aqui. Nádia, obrigado pelas suas palavras. Aqui não perde um Semente da Boa Nova, né? Agradecendo aqui o programa, elogiando os programas. Muito obrigado, Nádia, pela sua participação. Luiz Amando, o Zé Luiz, lá do Parque Capuava, ligou para cá. Obrigado, Zé Luiz, pela sua ligação. Ele diz assim, as pessoas que fizeram guerra aqui na Terra, assim como Hitler e tal, os homens-bomba que estão por aí, qual será a reação que eles sofrerão após a morte?
Olha, na realidade tudo vai depender da sua condição evolutiva, né? Os seres mais evoluídos não estão assim dispostos a criar prejuízo em favor de ninguém, individual ou coletivamente, né? O Livro dos Espíritos, na Lei da Destruição, que é uma das leis morais tratadas pelo Kardec no terceiro dos livros que compõe o chamado Livro dos Espíritos, fala que a guerra é um mal necessário, por incrível que pareça. E, infelizmente, isso é um indício da condição precária de evolução do nosso planeta, né? Conforme diz um espírito chamado Robert Sotey, através de Chico Xavier, em 1951, numa mensagem que está no livro Falando a Terra, olhando para a evolução da humanidade, a caminhada do símio ao humano foi muito ainda imperceptível, né? Na realidade, nós estamos ainda muito atrasadinhos nesse planeta. Talvez por isso, né, que o São Luís termine o Livro dos Espíritos falando que a felicidade e a paz reinarão sobre a Terra, porém, será necessário aí um expurgo, uma transferência de um contingente expressivo de seres, já que, conforme diz naquele extraordinário livro intitulado Lírios da Esperança, da irmã Sidufaux, ela fala que dos 30 bilhões de espíritos que habitam a Terra, entre 7 encarnados e 23 desencarnados, a maior percentagem está, infelizmente, nas condições infra-humanas, ou seja, abaixo daquilo que seria o esperado do ponto de vista evolutivo.
Maninho, a paz. O Luiz Armando falou daqueles que sofreram consequências de terem provocado guerra, etc. E aqueles que provocaram a paz, Maninho? Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Qual a consequência dessas pessoas?
Então, é o que nós já temos ao longo do programa reforçado, né? A vida retorna com tudo aquilo que nós oferecemos, né? Todas as vezes que nós oferecemos amor, oferecemos paz a alguém, oferecemos esperança a alguém, são energias que retornam para nós. Quem trabalha pela paz está construindo a sua própria paz, né? Quem trabalha em favor do bem-estar do próximo está construindo o seu próprio bem-estar. Essa é uma decorrência imediata do tema de hoje, da lei de causa e efeito que nós estamos aqui falando.
Muito bom. Sérgio?
Eu queria retornar um pouquinho nisso que o Luiz Armando falou, porque, e na pergunta também que o nosso ouvinte fez a respeito da guerra. A gente tem a tendência, aliás, o filósofo já dizia que o diabo e o demônio são os outros, né? A gente tem a tendência de achar que são os outros que são violentos, que são os outros que são mais animalizados, né? Que estão mais próximos do animal do que do anjo. Mas é interessante a gente fazer uma reflexão e a gente tentar olhar para a gente para ver como é que a gente reage a determinadas situações, né, Luiz? Porque é isso que vai dizer, vai mostrar para a gente que o problema não são os outros, o problema somos nós mesmos, né? Se alguém pisa no meu calo e eu, ao invés de desculpá-lo e seguir em frente, eu pego e vou e dou um tapa na cara dele como reação, isso é uma reação ainda animalizada, não é uma reação de um espírito mais evoluído. Quer dizer, o problema não são os outros, o problema somos nós mesmos, não é, não, Luiz?
O Emmanuel, inclusive, tem uma colocação que diz que os grandes conflitos que observamos na realidade exterior nascem dos pequenos conflitos que carregamos por dentro de nós. Então, se nós conseguirmos harmonizarmos-nos, nós, na realidade, construiremos uma harmonia maior ao nosso redor.
Perfeito. Marinho?
Eu acho que nós temos um desafio, não é? Nós temos um desafio porque, quando nós falamos em reações, nós estamos falando de, muitas vezes, a reação emocional, e que é diferente de uma reação racional, né? No momento em que nós agimos com a nossa emoção de uma maneira violenta, quer dizer, a reação emocional é uma reação violenta, né? Depois a gente vai pedir desculpa porque fala, eu tava fora de mim, tá certo? E querendo dizer que se eu tivesse calmo, a minha razão não faria aquele tipo de coisa, né? Então, trabalhando um pouco isso, é que eu queria reforçar a ideia de que a proposta do Evangelho é exatamente evangelizar o nosso sentimento. A proposta do Evangelho é exatamente nós construirmos uma condição de sentirmos, de que as nossas emoções sejam sempre, ou progressivamente, melhor dizendo, sejam emoções de amor, emoções suaves, para que as nossas reações emocionais, elas sejam desse padrão, né? Então nós nos traímos, quer dizer, a pessoa pode ser uma pessoa absolutamente inteligente, uma pessoa absolutamente razoável, uma pessoa que dentro de si tem tendências boas, mas no instante em que ela é surpreendida com uma situação e ela reage emocionalmente de uma maneira muito violenta, mostra que é exatamente aí a necessidade de trabalhar, mostra que ainda temos que perseverar um pouco mais na capacidade de sentirmos mais o amor na relação com os nossos semelhantes.
8h46, essa meia hora do Semana Urbanova é gentilmente oferecida a você pela Casa Rossi Materiais de Construção e também pela Farmácia Homeopática Calêndula. Você, se você quiser saber mais, dá uma ligadinha para lá, Casa Rossi, 4451-7950, e Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. E se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando Boa Nova, você pode fazer como eles, com a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, ligando para nós ou entrando em contato com o programa sbn@gmail.com. Luiz Armando, nós estamos aqui recebendo uma ligação da Marta, da Vila Luzita. Marta, muito obrigado pela sua pergunta aqui. Ela diz assim: tem um irmão que é alcoólatra, porém não está em tratamento. Chamei-o para morar comigo e suas ações me trazem como reação o sofrimento. Isso é um aprendizado para mim ou para ele?
Para os dois, não é? Mas mais para ela, que tá, mantém a lucidez, porque o outro, infelizmente, por conta do efeito do álcool sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, sobre o seu comportamento, naturalmente talvez não tenha condição de perceber, talvez, a oportunidade abençoada que a nossa irmã ofereceu a ele, né? Que ela é muito meritória e com certeza para ela representa um grande aprendizado, e na medida do possível, com amor, com perspicácia, talvez consiga encaminhar o seu irmão para um tratamento numa instituição especializada. Existem várias, né? O AA, por exemplo, fez 90 anos esses dias aí, é uma delas. O Instituto Fraternal de Laborterapia de São Paulo tem uma inspiração espírita e faz trabalhos maravilhosos. O Bezerra de Menezes, aqui de São Bernardo, também tem ambulatórios que podem ajudar.
Perfeito.
Nesse processo.
Marinho?
Eu estou pegando este caso que, quando a gente ouve um relato como esse nosso ouvinte, também nos põe a pensar que iniciativa meritória, né, de poder trazer para si uma situação problemática visando o bem da pessoa, né? E muitas vezes, casos como dessa nossa ouvinte, são às vezes um pouco mais complexos quando existem outros familiares presentes, né? Nós conhecemos um caso ligado ali ao nosso trabalho lá no Semeador. Nós conhecemos um caso de uma pessoa que teve uma atitude semelhante à dessa ouvinte, né? De trazer para sua casa um irmão, um parente que era alcoólico também. Mas ela sofre hoje as consequências disso, não só diretamente, mas também da rejeição que os demais na casa fazem, que os demais familiares fazem, né? Ou seja, torna-se mais complexo ainda quando outros familiares estão presentes e questionam essa decisão. Então é um grande processo de aprendizado para todos.
Luiz Armando, a gente está acostumado a falar aqui de perdão, trabalhar sempre pensando no futuro, etc. Mas pode acontecer de nós prejudicarmos alguém e depois não temos mais como reencontrá-lo para pedir perdão, para se desculpar, etc., né? E aí, o que fazer, hein? Como é que a gente pode, vamos poder nos redimir espiritualmente se ele não está presente mais?
A vida continua, não é? E naturalmente nós teremos uma oportunidade futura. Por isso que talvez Jesus tenha dito que nós deveríamos nos reconciliar com o nosso adversário, que é esse irmão que nós ferimos, enquanto estamos a caminho com ele, porque depois pode demorar demais. Há muitos anos atrás, numa das fases assim de crises existenciais, eu era muito jovem, mas visitando a casa de Chico Xavier, eu tive três privilegiadas oportunidades de fazê-lo. Eu fixei na memória uma frase que havia na soleira de uma porta da sua modesta casa, na época em que ele ainda morava anexo à Comunhão Espírita Cristã. Dizia a frase, que depois eu pensei que estava em algum livro, mas na realidade, mais à frente, procurando subsídios para fazer uma palestra do centenário de Chico Xavier, eu encontrei que aquela frase era uma das duas que a sua professora Rosália Laranjeira colocava na lousa todo santo dia para os alunos que eram seus, digamos, de uma certa forma, tutelados, né? Diz a frase o seguinte: ela é, na sua essência, altamente instrutiva. Muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Então, se a gente atentar para isso, nós vamos ver que é importante que nós façamos a reconciliação enquanto estamos aqui. Porque dentro do conteúdo das experiências que nós teremos que viver, o Evangelho fala nas causas atuais das aflições. Existem muitos estudos hoje, e a gente falou no começo das nossas considerações hoje, a respeito de acompanharmos alguns progressos no campo da ciência mental, ou da saúde mental, melhor dizendo, e nós estamos verificando que a ciência está convergindo na direção de encontrar aquele conteúdo também desenvolvido por algumas escolas religiosas, por exemplo, no campo da Seishonoye, onde o Taniguchi lá sugere a oração do perdão, compondo 3 livros mostrando que existem casos de cura nos diferentes templos japoneses e hospitais japoneses, onde as pessoas descobriram na existência atual a origem do seu câncer e conseguiram se curar. Nós encontramos na escola americana Louise Hay, que compôs um livro intitulado Você Pode Curar a Sua Vida, onde ela mesma se cura de um câncer depois de ministrar inúmeras palestras a centenas de pessoas, e ela mesma foi acometida de um câncer, e ela falou assim para si mesma: puxa, se eu ajudei tantas pessoas, por que eu não vou aplicar em mim mesma a regra que eu sugiro aos outros? E ela descobriu no seu passado uma atitude que sofreu na infância, e passou a mudar a sua mente, que é a reprogramação mental, né, que na verdade está de acordo com a neurolinguística, que é um processo relativamente recente aí na história da humanidade, e ela conseguiu resolver os seus problemas. E nós encontramos, por exemplo, a gente está agora estudando um pouquinho do Bert Hellinger, da história da constelação familiar, estamos encontrando ali o espiritismo aplicado nas experiências daquele psiquiatra que foi sacerdote, que foi fazer psicanálise, que descobriu coisas maravilhosas, e ele está descobrindo que na origem de muitos dos nossos transtornos está a relação familiar, Na organização onde nós ressurgimos aqui.
Luiz Amanda, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas não dá para deixar de perguntar para você 2 coisas. Né? Primeiro, para você explicar para a gente, porque você usou a palavra renovação quando se dirigiu ao tema de hoje, lei de causas e efeito. E o que pode acontecer aí quando a gente faz oração, prece por alguém que esteja sofrendo, mas como consequência dos seus próprios atos, né?
A prece sempre, sempre, em qualquer situação, seja de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, vai produzir efeitos. Emmanuel, numa das suas mensagens intitulada Oração e Atenção, fala que a providência divina tem milhares de servidores dispostos a nos ouvir e providenciar talvez a assistência de que nós precisamos para justamente caminhar na direção da nossa felicidade e paz, que é o anseio de todos nós. Com relação à renovação, eu diria o seguinte: Chico Xavier tinha uma imagem muito feliz, onde ele fala que ele se considerava um sapo com uma vela acesa na cabeça. E quando a gotinha quente caía nas costas dele, ele dava um pulinho. Então a lei de causa e efeito é a vela acesa e a cera que cai
pingando lá em cima da pessoa,
vai nos empurrando para frente. Então renovação, porque a lei de causa e efeito nos induz obrigatoriamente a irmos à procura do melhor.
Luiz Amanda, uma sugestão de livro para o nosso ouvinte que queira conhecer um pouco mais sobre a lei de causa e efeito, livro, vídeo, alguma coisa?
Sim, o livro Ação e Reação, do André Luiz.
Uhum. E tem algum trabalho que você lembra aí, algum vídeo, alguma coisa assim?
Há um vídeo que inclusive agora no mês de julho nós teremos lá na Casa do Caminho, Férias na Casa, né? Nas terças-feiras da noite nós teremos a apresentação de filmes. Uhum. E um deles é o documentário Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, que é muito interessante.
Ah, legal. Muito bom. Muito bem. O ponto final do seu Vela Manova de hoje, Luiz Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço, muita paz a todos.
Você sempre tá aqui, você nos deixa bastante ensinamentos aqui, né? Luiz Amanda esteve conosco falando sobre lei de causa e efeito. Próximo sábado nós estaremos aqui com a Neide Barbosa, a nossa companheira Neide, falando sobre vigilância nos pensamentos. E você pode já mandar pergunta para, se você quiser, programa sbn@gmail.com. Passa lá no Facebook, deixa também seu post lá com a sua pergunta, /Semeando a Boa Nova. Você vai ficar por aqui na ABC com o programa Viva as Diferenças. Pode ficar conosco no www.semeador.org ou diretamente na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, e pode ouvir o nosso programa, que está gravadinho, e esse aqui em breve vai estar lá também, no www.semeador.org. E uma boa semana para você.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Rádio ABC. Rádio ABC. Para comemorar mais um aniversário, a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Região do ABC e o programa Tarde de Emoções vão presentear você com um relógio de parede tamanho grande e duas canecas de porcelana personalizadas. Para concorrer, se inscreva pelo facebook.com/radioabc1570 ou pelo 4435-9020. O sorteio será na sexta, dia 27, no programa Tarde de Emoções com Ferreira Júnior.
Quando eu estou aqui...
A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Rúlio Iglesias.
Coração,
de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você. É hora de sorrir na Rádio ABC.
O pai e a mulher vai no avião pra São Paulo, primeira vez. Ah. Rapaz, esse avião deu um pano tão grande.
Ixi.
E vai, cai aqui, cai ali. Rapaz, e ela olhou de lado, tinha um bêbado. Ela falou, rapaz, tô morrendo de medo desse avião, será que ele vai cair? Ele falou, esse avião é da senhora? Falou, não, esse avião também não é meu, então pode explodir, nem prejuízo.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais humor. ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã. Agora, na Rádio ABC, Viva as Diferenças! Um programa de entrevistas sobre a inclusão da pessoa com deficiência, profissionais, histórias de vida e as novidades do Brasil e do mundo. No ar, Viva as Diferenças! Um oferecimento Nissan, Lojas Tóquio e cadeira de rodas Smart Kai Mobility.
Agora somos só nós dois.
Bom dia, ouvintes da Rádio ABC, do programa Viva a Diferença, que nos ouve também pela internet e pelo aplicativo.